Cantar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa na vossa e na minha rádio favorita, Antena Minho. Hoje, para além da Ana Rita, olá Ana Rita.
Olá Jorge.
Temos um convidado especial, João Tavares, autor do livro Homenagem. O João, com quem vamos ter muito em breve uma conversa interessante, tem ascendência irlandesa, escocesa e transmontana. Aqui um mix que ele vai explicar. Nasceu em Chaves e veio estudar aqui para a nossa cidade de Braga, tendo fixado residência, e aqui se formou em Línguas, Literaturas e Pedagogia. Dedica-se profissionalmente à docência. Encontra na literatura importante refúgio, sendo desde muito jovem um ávido leitor e também um prolífico autor de textos, na sua quase totalidade ainda escondidos, ainda preservados na esfera privada. É um inveterado melómano e toca um pouco de bateria. É marido e é pai. Olá João, seja muito bem-vindo.
Olá, muito obrigado por este convite.
Bem-vindo.
Muito obrigado.
João, a primeira pergunta que eu te faço é: como surgiu a tua vontade ou necessidade de escrever? Não sei se tu dirias vontade ou necessidade, mas como é que surgiu?
É uma mistura das duas. Uhum. Tanto é uma vontade como uma necessidade. Quando eu comecei a ler e a escrever antes de ir para a escola primária. Foi uhum. muito precoce. E eu senti a necessidade de veicular as minhas ideias de forma a que eu próprio as entendesse. Não necessariamente as outras pessoas, mas eu. Então, para estruturar melhor o meu pensamento, eu escrevia. Ao escrever, eu ordenava as ideias de forma mais coesa. Isso ajudava-me. O facto de eu também começar a ler muito cedo, de eu gostar muito de ler, as minhas prendas preferidas, tanto no Natal como no aniversário, uhum. eram sempre livros, eu pedia sempre livros, ajudaram-me a ter uma perspectiva mais abrangente daquilo que são as palavras, as ideias estruturadas e organizadas. Isso também passou a ser a leitura puxa a escrita e a escrita puxa a leitura. Portanto, hoje em dia é tanto uma necessidade como um prazer.
Uhum. E sentes que esse gosto, esse prazer começou em casa, com os teus pais, com a tua família, ou não encontras relação?
Começou em casa, sim. Eu cresci rodeado de livros, principalmente por parte da minha família materna. Sempre houve muitos livros em casa, alguns livros antigos, outros mais recentes. Eu lembro-me de pegar em livros infantis do século XIX, que estavam disponíveis, e achar uhum. muita piada às palavras estranhas que estavam lá plasmadas e querer aprendê-las. O que é que isto quer dizer? O que é que isto significa? E isso impeliu-me sempre mais. Por isso eu sempre tive uma relação muito próxima em casa uhum. com os livros. Isso foi determinante.
Este livro, Homenagem, corrijo-me, da Poesia Impossível?
Sim, sim. Uhum.
Este é o teu primeiro livro, é o primeiro de uma série de livros que aí vem. Porquê que decidiste lançar este livro e não outros que já tens escrito ou outros textos que tens guardado?
Fui incentivado a fazê-lo.
Forçado, não?
Não, forçado não, incentivado. Foi proposto que eu fizesse e eu aceitei o convite e ele agora está nas bancas, está à venda, uhum, está disponível uhum. para quem quiser lê-lo. Porque este? A decisão foi talvez pelo facto de quando eu escolhi um texto para ser publicado, porque eu fui convidado a publicar um texto, uhum. tive de escolher entre os que tenho em casa. Este foi aquele que mais me tocou quando li. Este foi aquele que eu pensei que podia talvez dar mais, uhum. ter uma amplitude mais abrangente a quem queira pegar nele e lê-lo. Porque ao ler um livro como o Homenagem, ou especificamente a Homenagem, a pessoa não lê como se fosse uma obra de prosa em ficção, da página 1 à página 400, por exemplo, pode perfeitamente abrir na página 100 e ler aquele poema. Uhum. E depois, uma semana passada, ler o da página 23. Uhum. E depois ler o da página 74. Portanto, não determina a leitura, não força, não prende, não circunscreve o ato de leitura. Pelo contrário, amplia-o.
Muito interessante. E já agora, esta homenagem é uma homenagem a quem?
Fernando Pessoa.
A Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa. Todos os poemas deste livro são, de alguma forma, dedicados a Fernando Pessoa, inspirados em Fernando Pessoa ou relativos a Fernando Pessoa.
Uhum.
Porque eu não escrevi os poemas especificamente com o intuito de os constituir em livro. Eu tenho em casa, certamente, algumas centenas de poemas soltos. O que eu fiz foi um esforço de organização, fui ler vários poemas que eu intuía que de alguma forma fossem relativos a Fernando Pessoa, juntei-os, pô-los por uma ordem que eu achei que era mais conveniente e assim constituí o livro.
Uhum. Ok, interessante.
Mas ao longo do livro eu também, se a memória me falha, encontrei alguns, diria, agradecimentos. Pelo que percebi, não era só Fernando Pessoa, ou a memória está aqui a falhar-me.
Sim, o primeiro poema, por exemplo, é dedicado a um grande amigo meu.
Isso, pareceu-me que tens muitas dedicatórias.
Sim, o primeiro poema é dedicado a um amigo meu, que é professor universitário em Inglaterra, com quem privei na universidade, e que fez o doutoramento em Fernando Pessoa, precisamente. Uhum. Por isso, o primeiro poema é dedicado a ele. Depois, há referências ao próprio Fernando Pessoa, eu agradeço ao Fernando Pessoa, uhum. O último poema, se não me engano, é dedicado diretamente a ele. Muito obrigado por existir, por escreveres assim. É um prazer para mim que a tua poesia exista. E é determinante para mim também.
Uhum.
Portanto, a poesia, toda a escrita em geral, mas a poesia está muito longe de ser algo circunscrito e algo fechado numa caixa. Uhum. Quanto mais a poesia é lida, mais ela é sentida, mais ela é transmitida. Uhum. Portanto, não é uma coisa que se lê só com os olhos. Se a poesia não tocar o coração, ela não serve.
Uhum.
Não é poesia. É só uma lista de compras, por exemplo, uma lista de objetos. Por isso, ao dedicar um poema a alguém, estou a abrir pontes, a construir pontes, para que o conteúdo da poesia chegue mais além, que não fique limitado só às páginas do livro.
Uhum.
Mas tem uma ideia interessante, um poema que seja uma mesmo. Lista de compras. Estou a pensar que ia dizer uma coisa séria.
Claro. Mas já devia estar habituada, não é? 3 anos depois. Eu estava aqui a pensar numa ou melhor, eu vinha com a ideia de perguntar algo ao João, que era o que é que achas que a poesia transmite, que outro tipo de escrito não transmite, e queria saber se a tua resposta é a mesma, se é o facto dela, da poesia permitir, de certa forma, voar, lá está, não ficar, não condicionar a uma tal caixa ou uma lista de compras.
Sim, é isso. Essa é a minha ideia principal. A poesia dá mais liberdade emocional e sentimental a quem lê. Não quer dizer que a prosa não o faça. A prosa muitas vezes faz com que as pessoas se apaixonem pelas personagens que estão, por exemplo, num romance. Nós reagimos emocionalmente às personagens, mas a poesia faz com que nós tenhamos uma espécie de espelho tríptico. O que é que isto quer dizer? Tripartido. Temos as palavras em si que eu as interpreto porque falo aquela língua e que têm um sentido. Depois sinto com o coração, ou seja, com aquilo que são as emoções imediatas. Uhum. Podem não ser aquelas que são plasmadas no poema, mas relaciono-os com aquilo que estou a sentir agora.
Uhum.
E depois tem a ver com o sentimento psicológico, com quem eu sou, com a minha personagem, se aquilo tem ou não a ver comigo. Por isso a poesia é uma espécie de leitura tripartida. E pode ser lido em camadas. Eu posso ler o mesmo poema 2, 3, 4, 5 vezes e de cada vez parece que tiro uma. Que estou como se fosse a descascar emocionalmente o poema.
Sem dúvida. Faz-me
teria que ser uma cebola para chorar.
Faz-me todo sentido, sem dúvida. A poesia. És melómano, não é? Gostas muito de música. A poesia tem uma melodia diferente, acho eu, que a prosa não tem.
Tem muita musicalidade.
Como é que tu escolhes as palavras? Como é que tu vives o ritmo? Como é que tu dás um ritmo às tuas palavras para transformar em poesia?
Quando eu escrevo sem pensar. O que sai, sai.
Uhum.
Por isso, bem mais de metade daquilo que eu escrevo não sobrevive. Porque depois ao ler eu considero que não tem a qualidade necessária para se manter no mundo empírico.
Uhum.
Então desaparece. Aquilo que sobrevive foi aquilo que ficou bem escrito à primeira. Porque eu não gosto daquele processo de ler e alterar. Tiro esta palavra, ponho aquela. Esse é um processo moroso, que eu diria que é o processo da transpiração, no qual eu não me identifico. Portanto, se não sai bem, desaparece. o que sai bem guarda-se. E como eu escrevo muito, se calhar estatisticamente tenho mais oportunidade ou mais opção de que algumas coisas até saiam com alguma qualidade.
E já ligaste aqui o mundo da música com a poesia? Ou seja, sim, já escreveste já. Para músicos, já. Letras?
Já. Quando eu era adolescente, eu vivia muito a música. Tinha um grupo de amigos que se dedicavam todos de uma forma ou de outra à música, ativamente à música, com pequenas bandas de garagem e afins. E eu, quando era para escrever letras em inglês, podiam-me sempre a mim. Uhum. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Claro.
Mas mais recentemente, entretanto, não tens.
Não.
Nem terias vontade.
Não sei, havendo oportunidade, talvez seria algo em que pensar.
Claro.
Muito sinceramente, nos dias de hoje eu sou mais recipiente de música do que produtor de música. Eu ouço muita música, ouço música todos os dias, no carro, em casa. Estou muito ativamente a consumir música, por assim dizer.
E já agora, o que é que estás a ouvir recentemente? Aquilo que ouves mais nos últimos dias?
Eu altero muito música clássica com heavy metal. Altero nos dois. No que tenho ouvido mais ultimamente tem sido compositores como Brahms, Schumann, Schubert, Chopin, Beethoven, que é o meu compositor preferido. Mas para acompanhar a escrita, nos meus momentos de escrita, não posso ouvir os compositores de que mais gosto. Tenho de ouvir compositores cuja música esteja como se fosse o vento em fundo ou o mar.
Okay.
Porque senão fico muito preso à música que estou a ouvir e não consigo deixar-me levar pelas palavras. Não se perturba, por assim dizer.
Sim. Interessante esse processo criativo.
E a perguntar como é que é esse processo criativo? Se tens alguma rotina de escrita?
Não. É um bocadinho acidental. Okay. A poesia, por exemplo, como o Fernando Pessoa chegou a dizer uma vez, aconteceu-me um poema. Parece que dá vontade de escrever. Já me aconteceu estar, por exemplo, na cozinha a fazer qualquer coisa, de repente dá-me vontade de escrever um poema, eu vou ao escritório no instante e escrevo antes que ele se vá embora. É assim. Eu não tenho, por exemplo, vou escrever das 8 às 10. Não, isso não acontece. Okay. Não consigo escrever assim.
Mas não tens, por exemplo, cadernos espalhados pela
casa? Tenho sempre com um caderno comigo. Vai sempre um caderno com duas ou três canetas comigo para todo lado. Sempre que eu tenho uma ideia, eu escrevo-a. Depois, se eu achar que ela vale a pena, passo-a para o computador para ficar devidamente resguardada, para não voar. Porque eu tenho centenas e centenas de páginas mais antigas, espalhadas por tudo que é sítio, que às vezes eu nem sequer me lembro que existem. Quando fiz a organização deste livro, a homenagem, eu tive de passar por isso. Demorou alguns dias porque estive à procura dos poemas, que alguns já estavam em cadernos antiquíssimos, que eu já nem me lembrava onde andavam.
Ora bem, nós ainda temos aqui algum tempo. Podemos falar mais um pouco.
Já agora, fica aqui a informação para os nossos ouvintes. A editora Poesia Impossível, por aquilo que eu percebi, é uma editora que só publica poesia.
Sim, só poesia, okay. Exatamente.
Nós daqui a umas semanas vamos ter também aqui uma editora como... alguém de uma editora como convidado. E já agora, sim, como é que se desenvolve todo este trabalho entre autor e editora?
Bem, começamos por enviar o manuscrito para a editora. A editora lê, analisa e depois dá feedback. Depois há um processo de releitura, em que se pode alterar alguns pormenores. Por exemplo, este poema se calhar retiro e ponho outro.
Okay.
Se calhar esta palavra aqui o editor acha que não é que soa melhor, propõe se o autor está disposto a trocá-la por outra. Fica um ritmo mais fluido naquele verso, por exemplo. Se bem que também não é muito comum isso acontecer assim. Depende muito do tipo de revisão que se faz. Depende de editor para editor, depende de autor para autor. Autores que são liminarmente aversos a que lhe digam o que deve e não deve constar no texto. Depois faz-se a paginação e propõe-se ao autor. Esta paginação está bem assim, está bem organizado, o tamanho de letra, a divisão, o espaçamento entre os versos. Portanto, é uma negociação que se vai fazendo e depois é posto à venda, assim.
Ok. Portanto, há mesmo aqui um trabalho de equipa, digamos.
Sim,
assim, com a própria editora.
Sim, com o departamento de design. No meu caso, pediram-me uma sugestão de capa. E eu sugeri que fosse, por ser a cidade de Fernando Pessoa, sugeri que fosse Lisboa e que fosse um pôr do sol. E é exatamente isso que está na capa.
Tá. E eu sabia, em relação à revisão linguística de livros, etc., não fazia ideia, ou melhor, nunca conheci ninguém que fizesse revisão linguística de poemas. E não foi curioso tu dizeres, mas às vezes eles podem sugerir. Isso que tu, que há pouco disseste, eu só mantenho aquilo que me sai à primeira e aquilo que eu considero que esteja bom, de certa forma não belisca dizer, olha, preferia que pusesse X em vez de Y?
Depende muito do ego do autor.
Sim.
No meu caso, eu próprio não gosto de fazer isso a mim mesmo. Não gosto de me ir corrigir. Portanto, se alguém de fora me o faz, eu não costumo ser muito receptivo. Não quer dizer que não respeito a opinião, mas eu considero que aquilo que eu escrevo é produto de mim. Não é como se fosse necessariamente um filho, mas fui eu que o gerei, fui eu que o materializei. Ele existia num campo imaterial, de sonho, onírico, se quisermos, e de repente, através de mim, ele materializa-se no mundo físico, no mundo empírico. Portanto, fui eu que o materializei, que o gerei. Não gosto muito que me o façam. Por acaso, a mim não me o fizeram. Não me fizeram nenhuma sugestão nesse sentido. Apenas em termos técnicos, de organização do próprio livro, do conteúdo, não. Houve apenas sugestão de um título, que o meu poema não tinha título, e sugeriram-me pôr como título o primeiro verso. E eu aí anuí. Okay.
Boa!
Chegamos ao final do nosso programa, mas se o João me der autorização, eu gostaria de ler aqui um poema. Eu que não sou um grande conhecedor ou até apreciador de poesia, há aqui um que eu gostei. Que se intitula Eu, Louco? E o poema é muito, 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 muito pequenino. Eu, louco? Não. Antes fosse. Mandava isto tudo para o grande raio que o partisse. E depois mandava-me a mim, de cabeça e tudo, para que me partisse o raio, ficando eu partido na loucura. Em vez de um, eram muitos. Pedacinhos pequeninos de mim. Ah, e eram todos loucos. Gostei muito deste poema.
Boa.
João, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa.
Muito obrigada. Até muito breve.
Muito sucesso para o livro.
Muito obrigado.
E que venham outros livros em breve.
Disponível em todas as livrarias e também em formato digital.
Formato digital. O meu livro
está
é
a chegar
em formato
o Natal,
digital. Sim.
Portanto, façam o favor de oferecer. Homenagem.
Força, se me permitem, claro. As pessoas que têm comprado o livro têm-no encontrado mais facilmente. Posso fazer uma publicidade?
Claro.
Sim. Na Bertrand Online.
Ok. Boa.
Já não sei onde é que comprei. Também já não. Bom.
Obrigada. Até uma próxima. E obrigada, Antenaminho.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho. E em podcast em antenaminho.pt.